Boa parte da oposição concorda publicamente com a frase "Fora Bolsonaro". Mas as tentativas de concretização desse desejo estão cheias de desacordo. E não é só entre direita e esquerda, é no próprio campo da centro-esquerda. Um exemplo disso é a relação entre o PT de Lula e o PDT de Ciro Gomes. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Dia em que a palavra trégua está em alta na oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Mais especificamente, na relação entre o PT de Luiz Inácio Lula da Silva e o PDT de Ciro Gomes. Tudo começou no sábado, nos atos pelo impeachment do presidente.
Aí você pode ouvir como foi a recepção de parte dos manifestantes ao Ciro Gomes na Avenida Paulista, em São Paulo. O vídeo foi feito pelo canal do YouTube da Causa Operária e pega de perto as vaias e xingamentos que partiram de um pedaço do público enquanto o político cearense falava.
Depois do protesto, quando o Ciro e o presidente do PDT, o Carlos Lupe, estavam indo embora, um grupo de manifestantes atirou objetos na direção do carro dos dois. O partido divulgou uma nota chamando essas tentativas de atos covardes de quem não está interessado no país. Também disse que as agressões partiram de meia dúzia de militantes petistas que estavam num bar visivelmente alterados. Durante o próprio discurso, aliás, Ciro respondeu às vaias e xingamentos, chamando o grupo que o vaiava de fascistas de vermelho.
Porque o povo brasileiro é muito maior do que o fascismo de vermelho ou de verde e amarelo.
Outros líderes de partidos de esquerda que estavam na manifestação de sábado condenaram as agressões ao grupo do Ciro. A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, disse que a situação foi lamentável e que o foco da oposição tem que ser tirar o Bolsonaro do poder. No domingo, o Ciro divulgou um vídeo no seu Twitter ecoando essa ideia, dizendo que os ataques que ele sofreu não deveriam ser foco da oposição. E aí, ele falou a palavra que agora está circulando. Ele pediu uma trégua entre os diferentes grupos para focar no impeachment do presidente.
Mas o que é que eu estou propondo para toda a militância nossa não dar valor a esses incidentes que são desagradáveis, mas são irrelevantes à luz da gravíssima hora que o Brasil está pedindo de todos nós: serenidade, equilíbrio e foco. No que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo uma amplíssima trégua de Natal. Mal comparando, não tem nas guerras por aí afora, não se faz até 2 dias de trégua, guerras e etc. Para. Então, quer dizer, quando for o assunto Bolsonaro e impeachment, a gente deve esquecer tudo e convergir para esse rasíssimo consenso, que já não é fácil, é muito difícil. Mas a crença de que é difícil.
A resposta do PT a esse pedido de trégua foi cheia de indiretas. Gleisi Hoffmann disse que o PT está em trégua com o PDT há muito tempo. Completou assim: que bom que ele está com esse objetivo também. Fernando Haddad, nome do PT que foi ao segundo turno contra Bolsonaro em 2018, disse que já foi alvo de muita agressão verbal de Ciro, mas nunca revidou. Numa entrevista ao portal UOL nessa segunda, Haddad disse que queria mais do que uma trégua.
Eu acho que essa trégua tem que ser uma paz definitiva. É muito chato você ver uma pessoa que estava com você até outro dia no governo te agredir. Eu fui ministro com o Ciro Gomes. Eu fui ministro da Educação.
Esse novo capítulo da relação entre o PT e o PDT acontece há um ano das eleições presidenciais de 2022. As pesquisas de intenção de voto mostram o ex-presidente Lula na frente, com ampla margem. A mais recente pesquisa IPEC, um instituto criado por ex-diretores do Ibope, mostra que o Lula fica entre 45% e 48% a depender do cenário de primeiro turno. O Bolsonaro fica com 22%, 23%. E o Ciro não chega a nem 10%. Vai ali entre 6% e 8%.
Ou seja, o PT e Lula aparecem na liderança, enquanto o pré-candidato do PDT vem patinando para tentar ampliar seu apoio e se mostrar como uma alternativa viável da chamada Terceira Via, um nome que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Para isso, uma estratégia de Ciro até agora vinha sendo justamente apelar para o antipetismo e para o antibolsonarismo do eleitorado, atacando tanto Lula quanto o presidente. Nesse caminho, ele vem buscando também aliados mais à direita. Nesse mesmo fim de semana dos atos contra Bolsonaro, Ciro jantou com um apresentador de TV da Atena, recém-filiado ao PSL, o antigo partido de Bolsonaro. Eles falaram sobre possíveis alianças.
O PT é o principal partido de esquerda do Brasil e sempre foi protagonista nesse campo político em todas as eleições depois do fim da ditadura militar. Governou o país com Lula entre 2003 e 2010 e com Dilma Rousseff de 2011 até o impeachment em 2016. Na eleição seguinte, mesmo após o Lula ser preso e impedido de disputar a presidência, o PT emplacou Fernando Haddad. O Haddad foi para o segundo turno, quando acabou perdendo para o Bolsonaro. Na época, o Bolsonaro já tinha um histórico de ameaças à democracia, de elogios a torturadores da ditadura militar e uma passagem de 30 anos pelo Congresso com pouca expressão. Mas se lançou como outsider da política e capitalizou o antipetismo que estava aflorado na população, tanto com o impeachment da Dilma quanto com a prisão do Lula.
Já o PDT é um partido fundado na redemocratização pelo Leonel Brizola, que foi candidato a presidente e chegou a ser candidato a vice do Lula em 1998. Foi nesse ano, aliás, que o Ciro despontou como um nome na disputa pelo Planalto, ficando em terceiro lugar. Na época, ele estava filiado ao PPS. Aí, em 2015, o Ciro se juntou ao PDT, depois de ter passado por outros 6 partidos ao longo da carreira. Ciro foi prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, deputado federal e já tentou a presidência 3 vezes. Além de 98, quando ficou em terceiro, foi para a disputa presidencial em 2002, quando Lula venceu pela primeira vez, e na mais recente eleição pelo Planalto, em 2018, quando ficou com 12% dos votos no primeiro turno. Quando o Haddad fala sobre ter sido do mesmo governo de Ciro, ele está falando do primeiro governo Lula. Ciro foi ministro da Integração Nacional entre 2003 e 2006. Em 2005, o Haddad assumiu como ministro da Educação.
A relação entre o Ciro e o PT sempre teve momentos de morde-a-sopra. O Ciro foi contra o impeachment da Dilma, por exemplo. E foi contra também a agenda econômica do Michel Temer, vice que ascendeu ao poder depois da queda da petista. O Ciro chegou a chamar o Temer de capitão do golpe, antes da saída da presidente ainda. Mas também fazia críticas ao governo dela. Em 2018, o Ciro escancarou suas divergências com o PT ao não embarcar na candidatura do Haddad no segundo turno. O PDT até anunciou um apoio crítico ao Haddad, mas o Ciro foi para Paris, na França, abstendo-se de fazer campanha. Ele não declarou voto no Haddad.
Logo depois da eleição, Ciro disse que não declarou voto em Haddad porque não queria mais fazer campanha com o PT, que se sentia traído pelo partido. Ele culpava Lula e o PT por sabotar alianças que tentou fazer em 2018, ainda no primeiro turno. Nos bastidores, Lula trabalhou para que o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, não fechasse acordo com o Ciro e ficasse neutro na disputa presidencial. Isso em troca de acertos regionais nos estados.
A viagem para Paris foi um momento emblemático para a relação entre o PT e o PDT. Em abril de 2021, numa entrevista ao jornal O Globo, o Ciro falou que se pudesse voltar no tempo, viajaria para Paris de novo, até com mais convicção. Nas palavras dele, PT nunca mais. Agora, esse pedido de trégua vem para tentar levar adiante o impeachment do Bolsonaro, num momento de mobilização de ruas pelo Fora Bolsonaro. Politicamente, o impeachment está um tanto fora do horizonte político. Bolsonaro está com um recorde de rejeição e acumula suspeitas de crimes de responsabilidade, mas o processo é visto como improvável a um ano da eleição. O grosso da elite política no Congresso está contra o impeachment. E o Centrão, grupo de deputados de diversos partidos que costuma apoiar os governos em troca de cargos e emendas parlamentares, está garantindo, por hora, o apoio ao governo.
Na disputa eleitoral, o que se fortalece é o horizonte de uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro. E esse cenário coloca limites na ideia de uma frente ampla contra o atual presidente, que é algo que o discurso de Ciro pedindo trégua tenta ecoar. Os protestos de sábado reuniram majoritariamente entidades e partidos de esquerda. Em 12 de setembro, atos contra o governo foram chamados por grupos de direita, como o MBL e o Vem Pra Rua. Tiveram adesão muito tímida da esquerda. Apesar das vozes e discursos a favor da união contra Bolsonaro, o que tem falado mais alto são os cálculos políticos típicos de um ano pré-eleitoral. E como a gente vê, nem na centro-esquerda a união está dando muito certo. A ver se tem trégua aí pela frente ou não.
O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos teve acesso a milhões de documentos de paraísos fiscais e publicou uma série de reportagens nesse final de semana, baseada nos chamados Pandora Papers. Esses papéis revelam que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm ou tiveram empresas em paraísos fiscais no exterior. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o assunto. Marcelo, o que esses documentos mostram sobre o Guedes e o Campos Neto?
Bom, basicamente, o que se descobriu é que tanto o Guedes quanto o Campos Neto tinham empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um paraíso fiscal, com milhões de dólares em patrimônio. Para ser mais específico, o Guedes tinha 9 milhões e meio de dólares em patrimônio e o Campos Neto 1,1 milhão de dólares nesse paraíso fiscal. Os dois tinham declarado essas empresas para a Receita aqui no Brasil. O Campos Neto, aliás, quando assumiu o cargo, assinou um documento dizendo que não ia fazer movimentações na empresa dele enquanto fosse presidente do Banco Central. Ele, inclusive, fechou essa empresa em agosto de 2020. Já o Paulo Guedes diz que se desvinculou de suas atuações no mercado privado, mas a gente sabe que a empresa dele com a filha e a esposa continua ativa.
E Marcelo, por que isso pode ser um problema?
Muita gente associa essas empresas em paraísos fiscais com sonegação de imposto, até mesmo lavagem de dinheiro e outras coisas irregulares desse tipo. Mas ter uma empresa no exterior, por si só, não é crime. Basta que o dinheiro não tenha uma origem ilícita e que você declare ele aqui no Brasil. E por essa ótica, o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto terem dinheiro no exterior realmente não tem problema, até porque é dinheiro declarado. Agora, a questão que tem sido levantada é de um possível conflito de interesses. Ou seja, tem uma preocupação de que eles, como gestores de política econômica, podem ter agido em benefício próprio para favorecer essas empresas no exterior. Uma coisa que está sendo citada, por exemplo, é que o câmbio subiu bastante desde o início do governo Bolsonaro. E isso acabou valorizando esse patrimônio que eles têm em dólar no exterior. Eu conversei com a Patrícia Batista, professora de Direito Administrativo da UERJ, e ela disse que para cravar que teve conflito de interesses, seria preciso apurar as movimentações dessas empresas para ver se realmente teve algo feito em benefício próprio. E tanto o Guedes quanto o Campos Neto dizem que fizeram tudo direitinho. Então vamos acompanhar para ver o que surge nesses próximos momentos.
O texto do Marcelo você já pode ler no nexojornal.com.br.
Por muito tempo, a estratégia da Nova Zelândia na pandemia era eliminar a circulação da Covid-19 no seu território. Agora, o governo está mudando de abordagem. O repórter especial João Paulo Charlot explica melhor.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Turma com Essa. A Nova Zelândia está voltando atrás no seu ambicioso plano de extinguir o vírus da Covid-19 no país. O anúncio sobre esse recuo estratégico foi feito hoje, segunda-feira, pela primeira-ministra Jacinda Ardern. Por muito tempo, o governo neozelandês acreditou que era possível levar a zero o número de contaminados e de mortos pela Covid no país. Como a Nova Zelândia é uma ilha, o controle dos pontos de entrada e de saída de estrangeiros era mais fácil. Além disso, havia apoio popular às medidas sanitárias restritivas que vinham sendo adotadas pelo governo local. O pessoal não se importava muito com as longas e severas quarentenas, porque via nessa prática o resultado positivo do esforço coletivo. A Nova Zelândia tem até hoje só 27 mortes por Covid. A estratégia era tão exitosa que o governo até deixou a vacinação em segundo plano. A Nova Zelândia é um dos países desenvolvidos nos quais a vacinação menos avançou. Hoje, o total de pessoas que tomaram as duas doses da vacina, ou a dose única, quando é o caso, é de 41%. Esse percentual é menor que o do Brasil, onde quase 44% da população já está nessa situação de imunização máxima. Mas a chegada da variante Delta fez tudo mudar por lá. A Delta tem carga viral 300 vezes maior e é considerada mais transmissível. Foi difícil conter o vírus nessas circunstâncias e a população não aguentou tanto sacrifício. Aos poucos, começaram a brotar os primeiros movimentos populares de insatisfação e a taxa de aprovação ao governo começou a cair. No anúncio feito nessa segunda-feira, a primeira-ministra neozelandesa prometeu que a vacinação vai chegar a 80% da população maior de 12 anos até o fim de outubro. E as rigorosas quarentenas que vigoram em algumas regiões vão ser paulatinamente suspensas. A Nova Zelândia era um dos únicos países do mundo que ainda buscavam essa meta pretensiosa da chamada Covid Zero. Agora, com a mudança, a estratégia passa a ser a de simplesmente viver e conviver com o vírus, apostando nas vacinas para reduzir o risco dessa convivência.
Dos apelos por uma trégua na oposição contra o Bolsonaro, passando pela revelação de contas de membros do governo brasileiro em paraísos fiscais e terminando com a estratégia da Nova Zelândia na pandemia de Covid-19, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot e Marcelo Rubissec e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!